gravando, tá?
No 3, viu? 1, 2, 3. E aí, aqui não é o Ravi, mas estamos de volta com Elisa, 44º episódio, meu Deus do céu, vai ser difícil aqui hoje, viu? Tentar fazer o que Ravi fazia no malabarismo dele aqui, vai ser difícil. Mas nessa bancada, eu trago minha galera e com ele, Juan Moreno, venha meu lindo.
Salve, salve família, que saudade de vocês, hein? Só assim pra te falar assim, ah, iniciamos o ano, feliz ano novo, porque as coisas só acontecem depois do carnaval, literalmente.
Então com ele eu venho agora, depois dessa abertura de ano novo, de paz e felicidade, eu trago agora o Gabriel. Venha, Gabi.
E aí, pessoal, tudo bem? Eu aqui com a minha internet da roça, via, não é nem a rádio, via, sei lá, a cachoeira. Tô aqui de novo com vocês, mais um ano, gravando esse episódio, que eu adoro fazer isso com vocês, e vamos pra frente.
Vambora. E ele, que é novo pra algumas pessoas, mas pra gente já, tá, já faz parte do time, tá no nosso coração, Paulinho Felps, se aproxime.
E fala, minha galera. Que sonho participar desse podcast, viu? E nada de acontecer, saudades. Tô aqui com vocês hoje, graças a Deus aconteceu, chegou, obrigado, mãe!
É, galera, tamo aí de volta, graças a Deus, mais um episódio do Elisa. Tamo aí pra falar um pouquinho sobre as novidades do iOS 17, que vem sobre os eventos que vão ter aí das Big Techs, tudo isso envolvido com as inteligências artificiais que tá rolando, e essa novidade do HBO Max. Mando também um abraço pra galera que não pôde comparecer hoje, Nicole, um beijão. E o Ravizeira, que é o host desse episódio aqui, do episódio não, do Elisa, né? Do Fala Elisa, que deixou essa tarefa impossível. Beijo, Ravizão, beijo, Nick. E Melody, que é a nossa social media, que tá aí por trás no back-end e também no front-end, porque é o que aparece lá no Instagram é toda a arte dela. Então, um beijo pra vocês e vamos pra mais um episódio.
Fala Elisa!
Com essa notícia agora de que a explosão de IAs promove diversos eventos no mundo da tecnologia. E aí, galera, o que é que vocês acham dessas tecnologias novas que estão vindo aí sobre inteligência artificial, o tal de ChatGPT, falando de muita coisa nesse ano, sendo que isso já era bem antigo, né, mas explodiu esse ano. O que é que vocês acham que os próximos eventos devem contar ou não com inteligência artificial?
Rapaz, eu assisti o robô, amigo. Eu tenho medo da porra dessa zona, não vou mentir. Mas é incrível como as coisas vêm acontecendo, né? Porém, eu ainda tenho um certo receio, mano, da inteligência artificial, não sei porquê, não sei se é muito pela influência dos filmes ou que seja algo que seja fora do nosso controle, né? Acho que é do nosso controle nesse momento, mas daqui a um tempo a gente sabe se vai ser possível controlar isso aí. Então, velho, tipo, é minha opinião, sacou? Eu não vou aqui ficar jogando água no brinquedo de ninguém, sacou? Mas é muito, muito isso, cara, isso. Eu tenho um receio imenso, porém a tecnologia tá aí, velho. Acho que se tiver aí pra ajudar a medicina, ajudar a educação, da cultura, e projeções também foram feitas, né, alguns experimentos, e seja bem-vindo, e que a gente consiga depois desligar essa porra antes de ter um apocalipse maluco,
que desliga, né?
Não,
porque esse ano a gente viu aí um absurdo de soluções com inteligência artificial, diversas soluções que envolviam ou faziam menção à inteligência artificial. Claro que isso já rolava muito no passado, e o pessoal aproveitou o hype pra lançar tudo que era possível agora, e aproveitar todo esse hype de inteligência artificial, né? Então, a gente viu muita movimentação, tanto de empresas consolidadas como a Microsoft, que agora vai lançar o Copilot, que é a inteligência artificial pro Excel, pro PowerPoint e outras coisas da Microsoft também. Então, imagina, a Microsoft, que é uma empresa focada nessa parte de desktop, de programas, né? De softwares, ela parar o que tá fazendo e focar nisso, porque o mercado começou a olhar pra isso também. Então, ela teve um grande incômodo com o Canva lançando diversas soluções de inteligência artificial, e o Canva tomando relevância que tem hoje. Então, muita gente tem os seus preconceitos com o Canva, mas eu não tenho como discutir que o Canva, ele deixa as coisas muito mais simples, muito mais, o design muito mais bonito do que o PowerPoint engessado do jeito que era, mas não sei como é que vai ser daqui pra frente com esse evento da Microsoft se aproximando. A Google também promete lançar alguma coisa envolvida nisso, mas no meio disso tudo, a gente teve a carta aberta lá do Elon Musk e dos ex-criador da Apple, o Steve também, né? Falando que, pelo amor de Deus, parem de fazer essas soluções em inteligência artificial. pediu para dar um time de 6 meses e foi uma coisa bem estranha para o mercado, porque agora que estava tudo fervendo, eles falaram, ó, segura aí a onda, que a gente vai ter que tomar muito cuidado com essas soluções. E o que, é que vocês acham dessa carta aberta dessa galera aí? O que, é que você tem para falar sobre isso, Paulinho e Gabi?
Cara, eu tava até conversando com um amigo meu. Se hoje, vou até polemizar logo esse podcast, se hoje eu tiver devendo um agiota, eu não consigo sumir do mundo, mano. Porque ele vai botar lá na inteligência artificial, onde é que está Paulinho, vai dizer, vai interligar todos os meus dados e vai chegar até mim, tá ligado? A tecnologia tá avançando de um jeito, meu brother, que tá me assustando, pô. É aquilo que Juanzeira falou aí. É, vai chegar no momento de ou o Exterminador do Futuro no final, ou eu robô. Então, tipo, tá assustando e ao mesmo tempo... Porque, na realidade, essa inteligência artificial tá facilitando muito o nosso trabalho, tá ligado? Eu já utilizei bastante, eu confesso que muitos de vocês talvez já utilizaram bastante. E tá facilitando, tá ligado? Mas vai chegar um momento que a privacidade da gente vai se tornar impossível. Porque é muita coisa, muito avanço na tecnologia, muito avanço mesmo. E, por exemplo, a inteligência artificial, a gente sabe que já existia antes isso. Só que com essa aproximação, com esse avanço que a Microsoft fez, aproximou muito da gente, perto da gente. Então a gente automaticamente acaba sendo um pouco de refém, mais ainda da internet, né?
É, com essa divulgação toda, né? Esse calor todo humano e todo mundo falando. Já passou na grande mídia. Quando passa na grande mídia, você já sabe que a Globo fez um... Nossa, o que a Globo fez lá na novela foi uma puta mostragem de como é que isso funciona. E foi muito bem feito. Lá com a... Não sei o nome da personagem lá da novela que tava conversando e parecia ser uma pessoa. E depois a câmera corta pra trás do celular e é um cara usando inteligência artificial pra conversar com a menina. Então, a Globo mostrou bem. E quando a gente sabe que esses assuntos chegam na grande mídia, é porque já tá estourando a bolha, né?
E a guerra... Essa questão mesmo que você falou, por exemplo, a atualização que o Canva jogou, né? Com várias outras coisas, e inclusive uma dessas é o avanço da tecnologia inteligência artificial. Se você perceber, ou até pretende acontecer mais pra frente, mais ainda os aplicativos que utilizamos bastante vão começar a ter. Eu não duvido nada, o Facebook, o Instagram começar a ter essa inteligência.
Talvez alguma coisa ali no Instagram de... Talvez essa seja a sua melhor, sei lá, seu melhor filtro. A inteligência artificial mesmo do Instagram já faça isso. Você colocar uma foto e ela, ah, essa aqui é seu melhor filtro, essa aqui pode ser a sua melhor legenda pra essa foto. É, devido ao posicionamento do sol e a qualidade da foto, vamos usar esse filtro aqui pra corrigir. Então, tipo, o Instagram, ele pode lançar alguma coisa assim, né?
Não, é isso. Essa vai ser a ideia. Essa vai ser a ideia. A gente vai ficar totalmente limitado nas mãos da internet.
E sabe que fico espantado? Porque a gente tá falando de coisas que são no nosso dia a dia, né? Televisão, tá, já chegou nas grandes mídias, como a gente falou aqui, e tá facilitando o nosso serviço. Mas a gente sempre tem que pensar que a arte da guerra faz essas coisas primeiro, né? Projetam coisas primeiro. Então imagine como é que tá esse serviço de espionagem por russo e americano, né? Já utilizando essas ferramentas, entendeu? Porque hoje a questão bélica sempre foi o que fez a tecnologia avançar.
Lá na Guerra Fria cresceu muito, né?
A questão do militarismo, da questão da arte da guerra mesmo, de você ter sobrepor o seu poder bélico sobre a outra nação e a outra frente, é muito, imagine o quanto os ucranianos não estão sofrendo, porque eles não têm ajuda da OTAN atualmente, só aquela ajuda assim bem básica, que tipo assim, eles sabem que, Putin sabe que se a OTAN botar os pés de fato na Ucrânia, já vira uma guerra de quilate mundial, né, porque a China vai intervir e tudo mais, e o que as pessoas não querem, mas imagine e projete como é que tá a inteligência artificial atuando no serviço de espionagem nesse momento. Deve ser algo muito forte, muito mais, na verdade, a gente pode ser uma ameaça, eles vão investigar até o último fio de cabelo que a gente faz, tá ligado?
E você, Gabi, o que, é que você acha?
Então, eu tenho uma preocupação só com a inteligência artificial, porque eu acho que tem o risco de se tornar muito padronizado as coisas. E hoje em dia, eu converso muito com a minha mãe, que a minha mãe é pedagoga, e ela fala que hoje em dia o que mais sofre as crianças é porque as crianças não têm mais criatividade hoje em dia. Elas, por exemplo, assim, não entendem o lúdico, não entendem como que brinca se você não tem uma brincadeira já pronta. E eu tenho medo, e isso influencia completamente do adulto que você é. E outro medo que eu tenho é quando você tem tudo, eu acho que no final você não tem nada. Eu acho que a pessoa fica extremamente vazia, e eu acho que por isso que tem tantos casos de depressão, de ansiedade, eu acho que isso atrapalharia demais, demais isso. Eu acho que avançaria ainda mais os casos de depressão, depressão e ansiedade, crise de pânico, enfim, outros. E eu acho que isso influenciaria bastante.
É um lado, assim, que a gente tem que pôr realmente o pé no freio. E aí entra a parte do que o pessoal lá falou do Musk e o Steve fizeram a carta aberta lá, né? Falando pra parar as soluções de inteligência artificial por um tempo, por 6 meses, devido a grande avanço do mercado, né? E várias coisas estão sendo criadas de forma aleatória. E então, a gente vê hoje muita coisa, né? O TikTok estava 2 semanas atrás sendo investigado pelos Estados Unidos para barrar, porque em caso de... Pensando eles, né? Na infiltração e uso de dados dos americanos e tudo mais. Então, são coisas que a gente vai avançando, mas não deixa de pensar, como na segurança, como nos dados, como o Gabi falou, na inteligência emocional das pessoas, que é antes de ela ser artificial, ela precisa ser emocional, né? Pra outra pessoa que está olhando, usando do outro lado, né? Então, deixar de ser superficial com as coisas e não pegar entrar no chat GPT e pegar suas coisas lá e simplesmente copiar e colar e botar em trabalho em qualquer coisa. Acho que essas coisas de inteligência, soluções de inteligência artificial, ela vem pra dar pra gente em produtividade. Coisas que eram muito repetitivas, que você tinha que fazer ali um trabalho braçal mesmo. Deixa a inteligência artificial fazer isso, vai fazer outra coisa, usa o seu intelecto pra fazer outra coisa. Não fica fazendo esse trabalho massivo, repetitivo, que aí não vale a pena. Eu acho que a inteligência artificial se encaixa bem nesse modo, mas por outros ela acaba atrofiando, né? Nosso cérebro, ao invés de nos fazer pensar, ela nos deixa não pensar. Então, caminha por esse lado também, né? Uma dica pra galera que tá aí, que tá estudando. Pega a inteligência artificial, tá com um assunto aí, vai fazer uma prova. Pede pra ela te fazer umas perguntas daquele assunto. E aí você estuda com ela. Então, é uma boa dica aí pra quem quer. Ao invés de pedir a resposta pra ela, pede pra ela te fazer uma pergunta. E aí você vai saber se você tá sabendo o assunto ou não. Porque ela vai varrer ali, né? Todos os dados que ela tem e vai te fazer uma pergunta baseada naquele tema que você falou. Uma dica pra galera aí que tá estudando.
E esse tema é muito interessante, amigos, porque a gente começa a entender o poder do tempo, né? Minha mãe trabalhou no cartório muito tempo, e recentemente a gente teve um cartório, né? E minha mãe trabalhava no cartório antes da privatização, que já foi uma questão de modernização dos cartórios em toda a Bahia, acho que até a questão do Brasil inteiro, né? E ela tava contando os casos dela, quando a gente tava resolvendo o problema do cartório, ela tava conversando com outras pessoas e falando, né? Da evolução. Minha mãe foi uma pessoa que trabalhou muito com livro, então ela passava, tipo, horas e horas escrevendo, tipo, várias e várias coisas, acrescentando, sei lá, um número a mais ou a menos, sacou? Tipo assim, era 1708, daqui a pouco ela veio 1709. E incrível que muitas pessoas que trabalhavam nesse ramo e foram concursadas tiveram problemas de lesões repetitivas. Tinha uma amiga dela mesmo, que ela era professora e trabalhava no estado. Ou seja, ela exercitava nos livros e tal, toda tarde. E no período da manhã ela estava corrigindo prova, então fazendo alguma atividade com as crianças. E ela desenvolveu essa doença. E a gente faço esse adendo porque é uma questão patológica que existe, e essas pessoas que trabalham repetitivo com trabalho repetitivo vão deixar de ter porque a tecnologia avançou. E minha mãe, quando viu o primeiro computador chegar onde ela trabalhava, ela falou: velho, como é que eu vou me adaptar? Sei lá, tipo, 15 anos eu trabalho dessa forma e vou ter que encarar essa máquina e tudo mais. E hoje tá tudo tão moderno que aquele trabalho que minha mãe fazia há anos atrás, amigo, hoje a máquina faria facilidade. Ela poderia estar focando em outros processos dentro do aprendizado no trabalho, né? Mas, como você falou, Iagueira, acho que o trabalho braçal se diminui, mas também a formação de você querer estar ali e aprender mais sobre também diminui, né? Porque quando você se exercita mais, você pega gosto por aquilo, você fala: não, pô, por que eu tô fazendo isso? Porque eu tenho que aprender isso pra eu desenvolver isso, entendeu? Não só entregar metas, né? Só bater metas. Você tem que saber bater suas metas sabendo porque você tá batendo as metas, né? E com a inteligência artificial, isso vai ser bem diminuído. Porque se um cara, aquele filme de Charlie Chaplin é ótimo, né? Eles modernos, que ele tinha um cara pra apertar o parafuso, mas ele não sabia porque ele apertava o parafuso, sacou? E hoje as pessoas deviam se questionar mais, porque tá tudo mais na cara, né? A informação tá muito mais na cara, e às vezes a gente não tá nem aí, velho. A gente continua apertando o parafuso, mesmo que a gente não precisasse apertar mais o parafuso, entendeu? Então é isso, eu acho que tem coisas que facilitam e não deixam mais muito mais cômodos, que a gente vai viver muito parecido também com aquele filme Click, né? Daqui a pouco a gente vai dar uma pausa aqui e falar: ah, vou fazer qualquer outra coisa aqui, não gostei disso, muda, volta, pede um abraço.
Esse filme é sensacional. Não, mano. Até pegando o gancho do que o Juan falou aí, eu tava até lendo aqui uma matéria que ele falou alguns pontos negativos, né, sobre a inteligência artificial, mas eu posso agregar até a ideia da tecnologia em si, né, o avanço da tecnologia, as inovações, e dois pontos importantes que eu tava lendo aqui era ameaças, tipo a questão da inteligência artificial, a evolução da tecnologia. Ele vai vir tanto para ameaças aos postos de trabalho e, claro, que é o que a gente estava falando aqui, o que o Juan falou agora, que é a maior dependência da tecnologia. Isso aí atualmente tem sido um grande fato, por dois motivos. Vamos lá. Uma questão relacionada à tecnologia. As pessoas, elas estão se tornando dependentes e, ao mesmo tempo, como o Juan falou, elas não estão, como é que eu posso, criando conhecimento para si, não estão criando bagagem, até porque hoje tudo tá fácil. E essa inteligência artificial facilitou mais ainda, antes era o Google, né? Agora a inteligência artificial você procura lá e já te dá o que você quer. Inclusive, se eu não me engano, Iago, o Microsoft, junto com esse chat GPT, eles estão querendo colocar para poder avançar o Bing, né? Que não consegue ganhar o Google há muito tempo na competição. E aquele chat de pesquisa também, né?
É trazer a inteligência para os buscadores, né? E o que eu já ia puxar gancho para a próxima notícia é que a Apple tá muito calada. E o que se fala muito no mundo da tecnologia, né? No universo da tecnologia, é que a Apple tá muito silenciosa. Então existe essa apreensão de que o que, é que a Apple vai falar sobre isso? Não tem como ela negar, não tem como ela fechar os olhos e apresentar uma WWDC, que é o evento agora de junho, sem falar em inteligência artificial. Seria muito feio perante a tecnologia para a Apple fazer isso. Então, espera-se que a Siri ganhe uma nova roupagem, que a Siri possa trazer isso do que o ChatGPT faz para dentro da Apple. Então, os celulares hoje, as marcas, já têm a sua assistente, ou o seu assistente também, mas trazer a inteligência para ele, né? Para que ele te recomende as coisas, para que ele possa te responder perguntas sobre isso. Então, a gente já tinha isso há muito tempo, só que tá vindo com a outra roupagem esse ano e a galera se tocou de que, tipo, isso eu posso ter no meu celular. Mas o pessoal já fazia isso há muito tempo e a gente só não percebia, né? Com a Alexa, com a Siri, então, tipo, coisas assim que podem avançar muito mais esse ano por conta desse burburinho do mercado, né? E puxando pra próxima notícia, nós temos o iOS 17 que vai ser lançado agora em junho e diversos rumores já começaram a sair sobre essa nova atualização do sistema. Uma delas é que, provavelmente, a Dynamic Island, que era uma coisa única ali do iPhone 14 Pro, vai pintar para os próximos iPhones, que é um rumor também que o iPhone 15, a linha toda já tem a Dynamic Island. E para isso, ela ganha uma nova roupagem esse ano através do iOS 17. Então tem diversas funções ali, a Siri pode entrar ali na Dynamic Island também. Além de outras coisas, a central de controle do iOS 17 pode mudar, sofrer alterações. E mudanças de foco também na página de focos, que o pessoal usa bastante para customizar, para criar outro tipo de ambiente dentro do celular. E aí, o que vocês acharam desses rumores do iOS 17?
Quem tem iPhone 8 ainda vai continuar usando, hein?
Pois é, um dos rumores também, né, de que o iOS 17 vai deixar de funcionar ali pro iPhone 10R e pro iPhone 8. Muito se fala, talvez o iPhone 8 e o 10R eu acho muito, mas vamos ver o que é que eles vão fazer aí. A Apple, não sei se ela tiraria dois celulares assim de vez, mas o que é que vocês acharam das novas atualizações?
Eu acho que vai vir com uma imagem bem diferente, tá? Vai mudar o layout, eu acho que vai mudar muita coisa nesse. Até porque eles não vão querer deixar de apresentar pro iPhone novo sem essa mudança, né? Eu acredito que vai ter muitas alterações com questão de layout, imagem, performance, tudo isso vai ter mudança para poder vir com o novo iPhone já definido com essas novas características.
Velho, eu acho incrível, né? Tipo, o quanto a Apple vai evoluindo e o quanto, tipo, eu tô imerso nessa linha, né? Tipo, eu tenho um iPhone, eu já tenho uns 10 anos, porém eu não consigo utilizar todas as ferramentas, entende? Aí quando o Iago chega, não, tem uma novidade tal, não sei o que, preparar. Eu fico, gente, onde é que mexe? Tá ligado? Às vezes a gente fica, a gente tem aparelho, a gente tem um aparelho, a gente tem uma mecânica fantástica, tem um desenvolvimento fantástico, que a gente só usa mesmo coisas básicas. Então, quando a gente fala dessa dinâmica de processadores e tal, questões de foco, como o Iago falou, que são, você consegue estabelecer dentro do próprio celular, eu acho isso fantástico, né? Porém, a questão que é vinculada sempre a essas atualizações é a questão do consumismo também, né? As pessoas que não estão com o celular mais desenvolvido, vão perder essa oportunidade e, subsequentemente, o seu aparelho vai desvalorizar porque ele só atualizou até a página 2 do processo e já estamos na página 45.
É o mercado, né, mano? O mercado é isso, é fazer você comprar mais. Isso é verdade. Oi, Iago, até completando isso aí, eu tava lendo aqui, ó, algumas coisas que foram citadas que vão ocorrer nessa atualização é configurações de acessibilidade otimizadas para idosos e crianças, melhorias para CarKey e mais integração com a carteira, melhorias para a busca do iPhone, mudanças no sistema de notificação. Eu acho que, véi, essa parte aí, eu acho que eles viram que precisa alinhar mais ainda. Novas configurações para o modo Always On, né? Display do iPhone, novos filtros para o modo de foco, novo design para o aplicativo saúde, novas APIs, né? Para o ArtKit e suporte para sideload. Só que, pelo que parece, esse último item só terá somente na União Europeia, né?
Claro que o que a gente tá falando aqui são apenas rumores, não tem nada de concreto ainda sobre o próximo iOS 17. É o que os usuários da Apple sempre pedem, né? Que é tornar a Apple um pouco mais customizável. A Apple é muito fechada pra isso. Eu não sei como é que ela conseguiu fazer com que os usuários customizassem a tela ali de início, mudar a fonte que usa. Tipo, a galera... Tem muita gente da Apple que curte fazer isso, quer mudar a fonte, que quer mudar a lock screen ali. Todo mundo quer mexer um pouquinho no iPhone e tornar ele um pouquinho diferente, mas a Apple ainda é muito resistente. O pessoal fala também que ela pode trazer a possibilidade de você escolher os aplicativos padrão do celular. Eu acho isso muito difícil. A Apple nunca ia deixar tirar o Google, tirar o Safari como padrão e você poder colocar o Google como padrão. Eu acho muito... É muita customização. Eu acho que Steve Jobs, ele se remexe dentro do caixão com a notícia dessa. Mas, enfim, esse movimento de trazer um pouquinho de coisa nova para os novos softwares, né, que são lançados. Mas tem aquele ponto de que foi o que o Juan falou. Será que essa movimentação da Apple de atualização de iOS sempre é pensando no consumismo ou é necessário mesmo? Porque esse iOS 17, o pessoal comentava que ele não teria grandes movimentações, né? Então, porque se ele não vai ter grandes movimentações, por que vai tirar o iPhone 8 da linha ali de produtos, né? Para que vão receber a atualização? Então fica esse questionamento assim de que ela pode estar correndo agora, se movimentando para criar coisas para o iOS 17 para justificar a saída de alguns aparelhos dessa atualização. E falando de atualização da Apple, eu já puxo pro Gabi, que a Apple também falou, teve uma notícia aí, que o pessoal falou que a Apple poderia comprar a Disney. Sei que a gente não vai comentar sobre isso aqui, mas já pensou, Gabi, a Apple comprando a Disney, integrando a Apple TV, o Apple TV Plus lá ao sistema e o catálogo da Disney?
Olha, seria até interessante, porque, por exemplo, assim, a Apple TV, eles são muito inteligentes do que eles têm. Que eles não dão prioridade à quantidade, eles escolhem, eles investem, que eles têm que investir no que eles querem. As poucas produções que tem na Apple TV dificilmente vão ser ruins, assim. Então, assim, não seria...
Verdade. Eu também gosto bastante das produções do Apple TV Plus. Acho bem legal o que eles fazem por lá. E eu não estranharia, de verdade, que a Apple fizesse essa movimentação. Nos últimos anos, você vê ela aí já conquistando o prêmio com o Apple TV Plus, Ted Lasso fazendo sucesso do caralho aí. Ted Lasso sendo uma série movimentadíssima, o pessoal comentando demais. O pessoal tá criando até camisa, fez parceria com a Nike pra lançar a camisa do Ted Lasso. Então, tipo assim...
Quem não assistiu, precisa assistir.
É, nossa, o Ted Lasso é um absurdo, velho. É um absurdo, de sério. Eu acho que o Gabi não gostou da primeira temporada, não sei. Não sei se o Gabi assistiu.
Eu assisti 4 episódios, cansei, falei, meu Deus, fica um pouco assistindo.
Outra parceria absurda do Ted Lasso foi com o jogo de videogame FIFA, né?
Sim, lançou lá o Ritmo, não foi? Você chegou a jogar com o Ritmo? Eu queria ter visto.
Não, mano, eu comprei recentemente o mais novo, mas acho que foi uma boa sacada junto da EA Games, junto ao nome ainda FIFA, que é um nome muito forte, até porque eles não têm a patente do próximo ano, né? Então eles estão com medo de perder o público, porque o nome FIFA vende muito, mas isso é pra outra situação. E como vocês falaram, né, acho que a Apple TV, eles é muito selecionado, o catálogo ali, juntando com a Disney, que teve um boom muito grande, principalmente nessa fase final dos filmes da Marvel, dessa primeira fase, né? E também na introdução de novos filmes e séries para essa nova fase. Você pegaria dois públicos de ambientes diferentes, mas você juntaria no único catálogo e isso potencializaria demais o poder do stream, né?
E dinheiro para isso ela tem, né? A Apple, dinheiro para isso ela tem. Não vai ser um susto para mim se ela chegar e anunciar. Não sei se agora em junho, ou sair por aí uma notícia do que a Apple comprou a Disney, pra investir mesmo na produção de filmes, pra chegar, pra ganhar, lutar pelo Oscar. Então, já ganhou uma vez, né, eu esqueci, qual foi o nome do filme, Gabi, que a Apple ganhou, foi o da Amazon lá, né, que saiu na...
Foi Coda, não mereci, não é?
foi um filme, eu não lembro direito qual foi o nome. Acho que foi isso que o Gabi falou. E é isso, ela não... Hoje, ela já vê ali a linha de alguns produtos caírem, né? Na venda. E ela não quer estagnar aí. Já é uma coisa bem consolidada. Então, pra ela, é muito melhor que ela invista em serviço. Porque ela ganha na periodicidade, né? E ali na assinatura com a galera. Mas, enfim... Falando desse mundo de streaming, o que, é que você tem de novidade aí, Gabi, pra contar pra gente?
Olha, então, na última semana, a gente foi bastante badalado, assim, um tópico. A gente falou de atualização, a gente falou de inteligência artificial, e a gente pode seguir nessa mesma viés, na parte de atualização, porque o que eu achei que foi uma burrice artificial, né? A HBO Max, no ano passado, pegou todo mundo, muito surpresa, que ela já tava meio que querendo fazer isso, e vai atualizar o serviço de streaming. Agora não vai existir mais a HBO Max, e a HBO Max vai falecer e vai virar só Max, que vai juntar tudo que a HBO Max já tem, só que junto com o Discovery. Por que que eles decidiram fazer isso? Porque os chefões lá, seja lá quem for, falou que os pais tinham muito receio das crianças assinar o HBO Max por conta da fama da HBO já ser de séries mais pesadas, séries mais explícitas, né? Então o público infantil deles era muito baixo. Então se eles tiraram o HBO e começaram o Max, eles teriam mais facilidade de entrar no mercado simplesmente por não ter HBO. E outra coisa que eles vão fazer agora vai ser azul, pra ficar igual a Prime Video, pra ficar igual a Disney. Eu achei uma burrice tão grande, porque o HBO Max eu acho o mais bonito, eu acho o visual dele o mais bonito de longe, dele todo roxo. E aí o que se faz quando você cria um novo serviço de streaming? É você lançar muita coisa pra ter mais gente interessada, né? Aí eles vêm meio dia, já pras pessoas, para os fãs de Harry Potter chegar da escola e poder saber da notícia, que eles vão fazer 7 temporadas de Harry Potter, contando as mesmas histórias dos 7 filmes que eles já fizeram. Colocaram mais séries de Game of Thrones, um mundo era de coisa, sem pé nem cabeça nenhuma. E o que vocês acharam dessa mudança de nome, dessa mudança de estética, de ter 7 temporadas dos filmes do Harry Potter?
Velho, eu acho que, tipo, a gente, eu lembro do ano passado, a gente empolgado com a chegada da HBO Max no Brasil. A gente animado pra ver o que ia ter, o que eles iam fazer. E começou muito bem. Como o Gabi falou, eu era apaixonado pelo layout deles ali, da plataforma. Era muito bonito mesmo. Mas aí, não sei o que aconteceu, gente. O que houve com o povo lá dentro?
Agora me deixa. Ah, é porque isso, beleza. Aí vai botar Discovery. Aí vem um bocado de animal, um comendo o outro. Ah, é legal, Ana. Aí vai botar... Gente, ah, não. Os caras estão perdendo a mão. A galera tá perdendo...
Era Discovery que tem largados e pelados?
Não, velho. É, eu acho que o Discovery tem largados e pelados, tem 90G Que 90G pra casar? é aquele que os pais, eu acho que é dele também.
Véi, que loucura.
Não, e vale lembrar que, assim, os preços não foram anunciados ainda no Brasil.
É isso que eu ia falar.
Os Estados Unidos, eles têm 4 tipos de plano. Plano com... anúncio, com, né? Anúncio.
Quanto que tava antes, sabe?
Eu, aqui no Brasil, acho que tá R$18, R$20 o plano. Não é um plano caro. Só que o que as pessoas estão criticando muito na internet? É porque quando a HBO Max veio aqui no Brasil, eles criaram aquele plano vitalício, né? Acho que até o Luan assinou ele.
Ah, foi mesmo?
Mas aí fica com vitalício, você acaba.
que vitalício. Vitalício enquanto estamos vivos.
E essa série do Harry Potter, assim, vai contar cada temporada, vai contar um livro. Nem os fãs gostaram. Porque, tipo assim, os filmes do Harry Potter não são datados, são super recentes. O mais recente, acho que em 2014, se não me engano. Pode estar errado com a data, mas, tipo, você já refazer uma franquia que acabou em 2014. E é só pra trazer pessoas. Porque, por exemplo, eles já tentaram fazer outras coisas de Harry Potter, não deu certo. Mas sabe que o maior fandom de filmes, atualmente, eu acho que é o Harry Potter. E dificilmente alguém vai tirar isso dele. Então, eles jogaram no save mesmo. Só pra chamar a gente pra ter mais e ficar nisso mesmo, e não ligar muito pra qualidade. Porque eu fiquei triste, porque a HBO já não. O forte da HBO foi a minha qualidade, não sim a quantidade de coisas que as pessoas assinaram.
Vamos lá. Juan, a galera, como faz pra te encontrar?
Ah, é simples. Eu tenho várias redes sociais agora. Eu tenho TikTok, tenho Instagram, tenho Twitter. Mas eu vou dar os mais importantes. Lá ele. Vou passar a informação das minhas redes sociais mais importantes. Eu tô sempre no Instagram, no RomoMoreno09. Por favor, me sigam. Se tiver alguma dúvida sobre a Elisa, pode mandar mensagem pra mim. Ou pra Iago, ou pra Raviseira, tanto faz. Também tem um produto que eu estou vendendo. Por favor, sigam lá o Licor do Moreno 2023. Vambora, trabalhar pra eu ser feliz um dia e ter outro podcast. Pra eu falar as merdas que eu quiser. Enfim, vou mandar um abraço pra aqueles que não vieram hoje. Saudade de vocês, que não puderam estar aqui. Mas a gente sabe da energia de vocês aí. E é sempre sempre bom voltar a gravar, porque é um ambiente muito tranquilo, muito saudável, de estar sempre longe do outro, porque senão a gente já se matava. É muito massa. E fora a Bruna Grifal, por favor, se você ganhar esse Big Brother, pra mim, acabou a realidade do mundo.
Gabi, como é que faz pra falar com você?
Olha, hoje eu tô trabalhando, atualmente tô trabalhando em empresa de rir, então, se quiser falar sobre... Beleza.
Tudo bem.
Mas beleza. Eu sou Gabriel Losendas em todas as redes sociais, acho que no Twitter é Gabi Losendas, e é um prazer estar de volta. Eu espero que a gente não perca o foco, que a gente grave cada vez mais, que é muito prazeroso, é muito gostoso gravar os episódios, conversar, e é isso.
É isso aí mesmo. Sem perder o foco, voltando, graças a Deus, a mais um Elisa. E ele, Paulinho Felps, como é o nome? O Dorameiro.
Para com isso. Mano, não tem como, pô. Tem como. Mas beleza, depois a gente conversa sobre isso. Se quiser me encontrar, galera, @phtorres com 3S no final. É só procurar lá que você vai me encontrar. E no Twitter tá a mesma coisa também.
Show de bola. E pra falar comigo, é o IagoFSM, ou lá no @Elisa nas redes, você encontra a gente e bate um papo também. Tá bom, galera? Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês curtam esse episódio. Valeu! Ela, porra! E falaram que era fácil pra porra fazer isso aqui. Mas vamos de novo. 1, 2, 3 e...